Parashat esta semana es Parashat Korach. Parashat Korach conta la famosa historia de cómo o Korach, que era primo de Moshe, se juntou e juntou todo um grupo para se rebelarem contra o Moshe, dizendo que ele não deveria ser líder. E, ao mesmo tempo, dizer que Aharon não deveria ser Kohen Gadol. E, quando a coisa chega nesse nível, de uma briga tão intensa, Hashem não gostou nada disso e acaba tendo um desfecho muito forte, muito trágico, onde o Korach e a sua família são tragados pela terra e todo o grupo que queriam ser Kohanim, Gdolim, e o Moshe disse para eles, não dá, é só um, pode ser Kohen Gadol. Fizeram um teste onde todos fizeram Ketoret, incenso, no final das contas, só o Aharon que sobreviveu e todos os demais foram consumidos por um fogo. E desta forma, ficou comprovado para todo mundo que o Moshe não fez nada da cabeça dele, e sim, ele estava cumprindo ordens de Hashem, e Hashem que estabeleceu quem deve fazer o quê. Depois disso, o povo ainda ficou um pouco com um pé atrás. E por isso, Hashem ordena que eles peguem o cajado do chefe de cada tribo e o cajado do Aharon e vão colocar tudo dentro do tabernáculo, dentro do Mishkan. O cajado que florir vai indicar que este é o escolhido para ser o Kohen Gadol. E acontece isso com o cajado do Aharon, que não só que nascem flores, como também nascem amêndoas no cajado dele. Depois, no final da Parashá, a Torá fala sobre os 24 presentes que os Kohanim recebiam na época do templo, tanto das oferendas, como de Trumá, ou Reshitagez, o começo do... quando se tosa, os carneiros têm que dar uma parte para o Kohen, assim, tem uma série de coisas que devem ser dadas para o Kohen, e a Torá enumera esses 24 presentes que os Kohanim devem receber. O Korach alega na sua reclamação contra o Moshe algo que é comum, algo que acontece em todas as gerações praticamente. Ele diz o seguinte, ele diz, toda a comunidade é santa, então por que vocês se elevam acima da congregação de Hashem? Quer dizer, aquela frase famosa, por que vocês são melhores do que nós? Por que você é melhor do que eu? Por que você é chefe? Essa foi a alegação dele. O livro Be'er Moshe faz uma observação muito curiosa. O Talmud diz que Yerushalayim foi destruída porque as pessoas equiparavam o Katan ao Gadol, equiparavam o pequeno ao grande. Assim diz o Talmud. Mas, pergunta o Be'er Moshe, isso parece ser uma contradição. Há uma famosa passagem do Talmud, que diz que o Yerushalayim foi destruída, o segundo templo foi destruído, por conta de Sinat Hinam, de ódio gratuito, ódio infundado. Espera aí. Se a conduta entre as pessoas era de que todos são iguais, que eles equiparavam os grandes, os pequenos aos grandes, então, por que que eles tinham ressentimento e por que que tinham ódio? Todo mundo é igual. Se todo mundo é igual, não tem por que ter ódio. Diz o Ber Moshe que nós estamos fazendo uma pergunta baseada numa premissa equivocada. Não é verdade que quando as pessoas acreditam serem todas iguais, não vai haver ódio entre as pessoas. Muito pelo contrário. Quando prevalece essa mentalidade de que todas as pessoas são iguais, aí é que tem Sinat Hinam. Porque se todos nós somos iguais, por que que você é o líder? Sinat Hinam. E essa igualdade são dois lados da mesma moeda. Por que que você é o chefe? Por que que você é o líder? Por que que você é o rabino? Por que que você é aquele que está acima se eu sou tão bom quanto você? Diz o Ber Moshe um exemplo. Uma pessoa tem o seu corpo. Cada parte do corpo é importante. Ninguém discute. Todas as partes do corpo são importantes. Mas nem todas as partes do corpo são iguais. Se Deus nos livre, uma pessoa precisa escolher entre perder o coração ou perder um dedo mindinho, o que ele vai preferir? Ah, isso é tudo igual. Não, não é tudo igual. Tem diferença. O corpo, Deus nos livre e guarde, que todos tenham saúde. O corpo pode viver sem um dedo, por exemplo. Mas o corpo não pode viver sem o cérebro, o corpo não pode viver sem o coração e outros órgãos vitais. Não dá. Nós somos também um grande corpo. E todo mundo trabalha pelo mesmo objetivo. Manter esse corpo vivo. Mas tem diferença. Existe uma hierarquia de prioridades. Existe uma diferença de importância. Isso se aplica ao nosso povo. Tem níveis, tem categorias. Existem os Kohanim, existem os Leviim, existem os sábios. Não é todo mundo que está no mesmo nível. E por isso nem todo mundo pode ser líder. Por isso que o Talmud diz que o fato deles equipararem o pequeno ao grande, isso levou à destruição de Yerushalayim. Isso trouxe o ódio. Quando as pessoas acham que todas elas são exatamente iguais, isso leva a ter ódio. Mas se eu sei que não somos iguais, eu não sou líder? Lógico que não, eu não tenho esse dom. Eu não sou líder? Lógico que não. Eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa força. Eu não consigo pensar com a cabeça de liderança. Não consigo. Por isso eu não sou um líder. Tem pessoas que têm esse dom. E assim em todos os aspectos. Tem pessoas, no caso o Kohen, ele não escolhe se ele quer ser. Ele é Kohen, porque ele nasceu Kohen. A chama assim fez dele. Então ele é Kohen. Eu quero ser Kohen? Eu não nasci um Kohen. Se Deus não me fez nascer um Kohen, significa que eu não sou um Kohen, que eu não tenho nada a procurar nessa área. Cada um tem a alma que precisa ter e que rege e dita em que posto ele tem que estar. Aqui, na história do Korach, acontece a mesma coisa. Ele vem e diz, não, mas todo mundo é santo. O que aconteceu? Por conta disso, teve uma briga muito feia. as pessoas precisam aceitar que existem pessoas que tomam as decisões e tem as pessoas que devem aceitar essas decisões. Só desse jeito dá para funcionar uma sociedade. Não estamos falando agora que precisa ter ditadura, Deus nos livre, lógico que não. Mas existem pessoas que podem tomar as decisões, que sejam escolhidas pelo povo, não interessa. Mas são pessoas que vão tomar as decisões. E os outros devem acatar essas decisões. Porque senão, dá bagunça que está escrito na nossa paraxá. A Torá conta, no começo da paraxá, que três pessoas se juntaram ao Korach. No princípio. Datan, Aviram e Onben Pelet. Os três eram da tribo de Reuven. Datan e Aviram foram até o fim e acabaram morrendo. Onben Pelet desaparece da história. Só aparece ali no começo, depois desaparece. E tem a famosa passagem talmúdica, onde nossos mestres nos contam o que aconteceu com Onben Pelet. E o Talmud diz que ele foi salvo pela sua mulher. A mulher falou para ele: escuta, você está lutando pelo quê? Ou o Moshe vai ser o líder, continuar sendo, ou o Korach vai virar o líder. Qual o benefício que você vai levar? Você não vai ser líder, nem aqui, nem ali. Você está brigando pelo quê? Usa um pouco de lógica. Você está se juntando a uma rebelião que não tem a ver com você. O Korach está bravo com o Moshe, problema dele. O que você tem a ver com isso? Você não vai estar ganhando nada, 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 nada. Para que você está se metendo nessa? Ele aceitou o que ela falou. Mas ele falou: mas como que eu vou abandonar? Eu já fiz o acordo, né? Estou dentro. Ela falou: deixa comigo que eu cuido disso. Ela deu para ele beber vinho. Ele foi dormir, estava cansado. Ela, a senhora On, a mulher dele, ficou sentada na porta de casa com os cabelos descobertos. Quando o pessoal do Korach começou a se aproximar, viram que tem uma mulher na porta da casa que não está vestida com os trajes a rigor. Não quiseram invadir a privacidade. E eles se afastaram, foram embora. E dessa forma ela salvou o seu marido. O Talmud relaciona isso ao versículo que está escrito em Mishlei, Provérbios, que diz que a sabedoria das mulheres construiu a sua casa. Diz o Talmud: esta é a mulher do Onben Pelet. Mas, se nós formos pensar, esse é o elogio que a senhora Onben Pelet recebe por ter salvo seu marido? Ela teve sabedoria. Qual foi a sabedoria que ela teve aqui tão grande? Ela usou uma alegação muito lógica. Tanto sabedoria para pensar nisso. Você está se metendo numa briga que dois estão brigando ali. Na verdade, nem é dois, porque o Moshe não estava brigando. Quando ela está brigando com o Moshe, muito bem. Qual o lucro que você vai ter disso? Nada, você vai continuar sendo o mesmo schlepper que você é hoje, você vai continuar sendo o mesmo schlepper. Então, o que você vai se meter nessa? É muito lógico isso. Isso é uma sabedoria, uau! Olha só, a sabedoria das mulheres que você vai casar, essa é a mulher do Onben Pelet, por quê? E a resposta é que a sabedoria não está na alegação dela. Manter a calma e pensar com clareza em momentos de briga, quando as paixões estão exaltadas e os nervos estão à flor da pele, isso requer sabedoria. Quando tem briga, as pessoas perdem totalmente a calma. Quando tem discussão, as pessoas se emocionam demais. E quando as pessoas estão emocionadas, elas não conseguem pensar mais com clareza. Nem esse pensamento lógico a pessoa consegue pensar. Ele está já fora de si. Não consegue se controlar mais. Uma pessoa conseguir pensar no momento de briga é uma pessoa que precisa superar aquela emoção do momento. E para isso, precisa de uma grande sabedoria. A esposa do Onben Pelet teve uma grande sabedoria. Porque naquele momento de euforia, de briga, sabe quando as pessoas já estão esquentadas? Ela conseguiu enxergar a verdade e a lógica da história. E ela conseguiu salvar o marido dela. Isso que é Chachmat Nashim Bantah Beitah, a sabedoria das mulheres construiu a casa.